Deputado.
Ah, o relatório não. Hoje
senhor
é o
deputado.
Depois o resto a gente tem tempo para ir ao vinho.
Senhor deputado.
É só o relatório.
Senhor deputados, podemos começar?
Se calhar é a minha vizinha, não?
Podemos começar? Então, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Vamos iniciar a nossa reunião a pedido de todos e muito especialmente do senhor deputado Carlos Matias, que me alertou para o tempo. E queria, antes de entrar na ordem do dia, informar as senhoras e senhores deputados que eu, conjuntamente com o senhor deputado Nuno Serra, tivemos num encontro técnico da Confagre em Coimbra e que a Confagre entendeu distinguir a Comissão de Agricultura e Mar com o Prémio de Mérito 2017, a quem eu entrego aqui ao senhor assessor para guardar lá nos troféus da nossa Comissão. Com agradecimento e gostaria que constasse da ata, não sei se o colega Nuno Serra também, a entrega deste troféu aqui à Comissão que eu recebi. Muito obrigado. Depois, iríamos entrar, então, propriamente na ordem do dia e temos o primeiro ponto, que é discussão e aprovação das atas. Temos a ata 115, a ata 116. Eu pergunto, eu pedia, antes de perguntar, silêncio. E então iríamos continuar. Eu já dou já, só um bocadinho. Temos a ata 115, 116. Para discussão e aprovação. A senhora deputada Hilda Araújo não pediu a palavra, tem a palavra. Fecha.
Muito obrigada, senhor Presidente. É sobre o teor da ata número 115. Perdoa o meu preciosismo, mas acho que deveria ficar plasmado na ata que o senhor Presidente informou que a audição regimental com a senhora Ministra ficou agendada para o dia 31 de janeiro, no final do plenário, por solicitação da própria. Não está mencionado que foi por solicitação da própria que foi reagendada a audição regimental.
Senhores deputados, agradeço a vossa atenção. Efetivamente foi isso que se passou e, portanto, irá constar da ata por solicitação da própria. Com esta sugestão ou este aditamento da senhora deputada e dar hoje novo, pergunto se há mais alguma sugestão. Não há? Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Projeto de resolução 1224/12, terceiro do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de apoio aos concelhos significativamente atingidos pelos incêndios de verão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias para apresentar o projeto de resolução. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pensamos que o texto é claro, no entanto, permite-me sublinhar aqui dois ou três aspectos. Aliás, o projeto de resolução vem na linha de algumas resoluções já tomadas aqui na Assembleia da República, de repor alguma equidade em relação entre concelhos que foram atingidos, muito atingidos pelos incêndios durante o ano passado. O que nós chamamos a atenção é que houve os incêndios de junho, com as circunstâncias dramáticas que todos nós estamos recordados. Depois houve os incêndios de outubro, também que atingiram uma vasta área do centro do país, em que mais uma vez tiveram consequências trágicas com a morte de pessoas. Mas no meio desses incêndios, se me é permitida a expressão, entre os incêndios do princípio do verão e os incêndios do outono, na verdade foi aí que ardeu a maior parte da área ardida, passa a redundância, no país no ano passado. Portanto, em todo o país arderam cerca de 450 mil hectares e no intervalo entre esses dois picos e desses episódios mais dramáticos pelas razões conhecidas, ardeu a maior parte dessa área que depois viria a ser consumida. E houve aí concelhos muito atingidos. felizmente sem terem sido, sem ter havido vítimas mortais, mas atingidos, concelhos muito atingidos e muito dizimados. Aí nós referimos o Concelho de Mação, que na sua maior parte foi consumido pelas chamas. E, portanto, o que nós vimos propor é que haja um tratamento, que se alargue o tratamento que foi estabelecido para os concelhos atingidos pelos incêndios de junho e outubro, para outros concelhos também significativamente atingidos pelos incêndios de verão, e obviamente quando propomos que sejam concelhos significativamente atingidos, remetemos para o Governo a avaliação da dimensão da catástrofe nesses concelhos. Enfim, é uma avaliação política que nós confiamos ao Executivo, nomeadamente para a prorrogação de projetos para cumprimento de obrigações declarativas e fiscais, portanto, projetos candidatos a fundos comunitários e que obrigam a declarações e obrigações fiscais, que haja, enfim, um alargamento dos prazos, em linha com o que foi decidido para outros, que também sejam apoiados os cidadãos para a reconstituição e reposição do potencial produtivo e que sejam também incluídos, e volto a dizer, no caso de terem sido significativamente atingidos pelos incêndios, que sejam também incluídos em projetos de revitalização equivalentes aos previstos para outras zonas atingidas, nomeadamente o programa de revitalização do Pinhal Interior. Portanto, em resumo, trata-se de repor alguma equidade nos apoios que foram atribuídos a alguns concelhos, deixando ao critério do Governo, enfim, a avaliação da oportunidade e da justeza enfim, de haver estes apoios complementares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pense aqui. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos o presente projeto de resolução do Bloco de Esquerda e até dizendo que está, de certa forma, um pouco a confusão instalada em matéria de apoios às vítimas, de apoio às medidas para a revitalização do potencial produtivo. Ou seja, parece-nos que, efetivamente, não é só o Concelho de Mação como... É evidente que é como exemplo, mas sistematicamente o Bloco de Esquerda tem vindo a falar em Mação. Nós próprios já fizemos um projeto de resolução em que estabelecia um critério objetivo, porque também a nós, na altura, tivemos a oportunidade de dizer de que os municípios e os concelhos afetados não estão a ser tratados da mesma forma, e entendemos que sim. Foram trágicos os acontecimentos que ocorreram em 2017 e por isso propusemos mesmo que houvesse um critério objetivo em que incluísse todos os concelhos atingidos. É mais um projeto de resolução que vem nesse sentido, houve vários, e esperamos que o Governo, de uma vez por todas, apresente medidas no sentido de ter um tratamento igualitário para todos os concelhos. Já aqui dissemos isso, já aqui alguns partidos também o defenderam e disseram que o Governo está a fazer isso. O que é verdade é que a apresentação deste projeto de resolução por um partido que apoia o atual Governo é prova clara de que os municípios e que os concelhos não estão a ser tratados todos por igual. Porque se assim não fosse, não teria necessidade o Bloco de Esquerda estar a apresentar este projeto de resolução, que obviamente nós acompanhamos e vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda vem no contexto também já de outros debates sobre o mesmo tema. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem defendido que deve ser tratado de forma igual o que é igual, de forma diferente o que é diferente. Por isso acompanhamos as preocupações colocadas no projeto do Bloco de Esquerda. Existiram um conjunto de concelhos, nomeadamente nos distritos de Santarém, de Castelo Branco e de Porto Alegre, que não arderam nem em Pedrógão, digamos assim, no centro de Pedrógão, nem no dia 15 de outubro, mas foram significativamente afetados, felizmente sem vítimas mortais, mas com um conjunto de danos materiais e também de percentagem da área ardida muito significativo. Obviamente que o Concelho de Mação aqui colocado é o exemplo mais paradigmático pela percentagem da área ardida. Por isso acompanhamos essa preocupação, dizer que hoje mesmo vamos votar, ou vamos no fundo dar ok à redação final dos apoios também, da extensão dos apoios a todos aos concelhos, por um conjunto de critérios objetivos que foi aprovado por larga maioria nesta comissão, com largo consenso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista continua a defender esse consenso, continua a defender que toda a gente seja tratada de forma igual o que é igual, de forma diferente o que é diferente. Por isso acompanhamos genericamente as preocupações demonstradas no projeto de resolução e continuaremos no caminho da resolução do problema dos cidadãos, que é isso que certamente preocupa toda a gente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui no CDS não vamos tecer grandes considerações sobre o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, pois vem ao encontro daquilo que já está plasmado, quer na portaria 347/2017, quer na lei de apoio às vítimas, que votámos recentemente o seu alargamento quanto ao âmbito da aplicação. Apenas para referir que, no que respeita à inclusão em projetos de revitalização dos restantes concelhos ardidos, não podemos estar mais de acordo, porque o CDS apresentou a seu tempo um projeto de resolução que propõe isso mesmo, projeto esse que já foi discutido em plenário e foi aprovado, ainda que surpreendentemente com a abstenção do Bloco de Esquerda. E quanto às restantes recomendações, também vão em conta o projeto apresentado pelo CDS, o 1644, se não me falha a memória, e que foi aprovado também com o voto, neste caso, favorável do Bloco de Esquerda. E assim sendo, não vamos tecer mais considerações sobre o óbvio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, nós estamos a discutir este projeto de resolução no mesmo dia em que vamos discutir a redação final de uma iniciativa legislativa que foi discutida e que prevê também o tratamento igual de todos os concelhos. Sabemos que há posições diferentes relativamente a esta matéria no âmbito da alteração legislativa. A posição do PCP era que as medidas pudessem ser aplicadas a todos os concelhos, porque sempre preferimos que fossem aplicadas a concelhos que, tendo pouca área, pudessem ser beneficiados e do que deixar de fora concelhos com bastante área ardida. Aliás, o caso de Mação, que já foi aqui referido e que consta no projeto de resolução, é um desses com 75% da área ardida, e a possibilidade de lhe ir a aplicar a lei depende da ponderação do Governo. E por isso o PCP não acompanhou essa perspectiva, que foi maioritária, aliás foi a única força política que se absteve na votação da iniciativa. Todas as outras até subscreveram um texto conjunto relativamente a esta matéria. E por isso, esta discussão, aliás, já discutimos também esta questão relativamente ao PSD, que apresentou propostas no mesmo sentido, é um bocadinho contraditória relativamente àquilo que era a possibilidade de, em sede de produção legislativa, nomeadamente de produção de uma lei, a questão ser resolvida. E por isso, aquilo que é o posicionamento que já tivemos relativamente a esta matéria, quando foi trazida pelo PSD, em princípio será o posicionamento que teremos relativamente a esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Pretende fazer nova intervenção? Então está encerrada a discussão deste ponto número 2. Vamos passar ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 1268. Só um bocadinho. Estava a dizer que vamos passar ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 1268, PSD, que recomenda ao Governo a aprovação imediata de medidas compensatórias específicas dirigidas aos produtores de castanha. A senhora deputada Hilda Araújo não pediu a palavra, faz favor, para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós pretendíamos pedir o adiamento porque apresentámos um projeto de resolução sobre esta mesma matéria e gostávamos que fosse discutido simultaneamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está anotado. Será adiado. O Sr. Deputado João Castro pediu a palavra.
É só para informar que o Partido Socialista...
João Castro, faz favor.
É só para informar que o Partido Socialista também irá apresentar um projeto de resolução sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 4. Fixação da redação final do projeto de resolução 1091, do PSD, que recomenda ao Governo que promova a reflorestação da Mata Nacional da Leiria, do projeto de resolução 1102, do Bloco de Esquerda, que recomenda a resolução de gestão pública sustentáveis de Pinhal da Leiria, do projeto de resolução 1104, do PCP, que propõe a reflorestação, valorização e defesa do Pinhal da Leiria, do projeto de resolução 127 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que apresente um plano de reflorestação do Pinhal da Leiria, assegurando a manutenção das características que estiveram na sua origem, do projeto de resolução 1142 do PAN, que recomenda ao Governo que elabore e execute um plano integrado de reflorestação da Mata Nacional da Leiria, e do projeto de resolução 153 do PS, que recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para a recuperação e valorização da Mata Nacional da Leiria.
O Sr. João Castro apresentou uma declaração que foi distribuída agora.
O Sr. Deputado João Castro apresentou um texto comum que foi distribuído há momentos, um novo texto, que foi decidido há momentos, e eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Castro para, de alguma forma, apresentar o documento que nos trouxe hoje para discussão e aprovação. Faz favor, Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, o texto é da autoria do deputado Santinho Pacheco, que acompanhou esse ponto de ordem de trabalhos juntamente com os colegas, e por isso, com a sua autorização, ele usaria da palavra para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O texto que aí se apresenta é um texto que procura corresponder, do ponto de vista material, àquilo que foi o espírito de cada uma das propostas, e aquilo que se fez foi condensar o articulado o mais possível, passando de 23 pontos para 13, eliminar redundâncias e repetições que eram evidentes, melhorar o texto do ponto de vista literário, do ponto de vista jurídico e da pureza da língua, mantendo, repito, o essencial de cada um dos projetos, como é fácil comprovar por uma simples leitura do documento agora distribuído. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes partidos políticos que apresentaram projetos de resolução. Foram todos. Começo pelo PSD. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Nós não temos nada a opor em significativo relativamente ao texto que aqui é apresentado. Apenas uma pequeníssima observação, mas também não de sumenos importância. Diz-se que no ponto 4, que o plano de reordenamento deverá conter o calendário previsto para a execução de todos os trabalhos. É verdade, e acompanhamos isso. Só que, quanto ao mais, não sabemos, não recomendamos ao Governo que faça tudo isto, não damos nenhum prazo ao Governo para o fazer. E alguns projetos que foram apresentados tinham calendarizado algumas iniciativas. Parecia-nos avisado que a recomendação fosse também ela temporizada, ou seja, recomendar ao Governo que num determinado prazo promovesse algumas iniciativas que aqui estão sugeridas. Não sei se me fiz entender, mas, portanto, era apenas esta a observação que aqui nos ocorre neste texto conjunto, que obviamente prevê e acompanhamos, só que apenas esta pequena observação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não está ninguém do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Hildo Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sucede que nós só tivemos conhecimento do teor agora, e difere substancialmente em termos de formato e até de linguagem daquilo que nos foi entregue como sendo o texto final da junção das várias propostas. Nós tínhamos analisado a última que nos chegou e confesso que eu não tenho possibilidade de estar agora a fazer a comparação e simultaneamente chegar à conclusão se o teor corresponde àquilo que tinha sido a ideia inicial. De maneira que a única questão que me ocorre é fazermos darmos uma resposta até sexta-feira, ou coisa que valha, porque mudar 23 pontos para 13 não é propriamente uma coisa simples. E ler tudo isto com atenção para dar o aval do CDS não o podemos fazer neste momento.
Muito obrigado. Sendo assim, eu sugiro que se adie para uma próxima reunião. O texto final. Mas deviam fazer chegar as sugestões até sexta-feira. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o pedido é potestativo, mas eu julgo que, não conhecendo o conteúdo, deve ser de valorizar, porque há aqui uma tentativa de concentração que parece que é importante. Agora temos que conhecer é o conteúdo e não temos hipótese do conhecer, valorizando esta. Até se o PS tiver, bem, não, se calhar não tem, porque esta é uma alteração profunda, porque se tivesse um formato para perceber o que é que foi alterado, porque depois nós também temos que respeitar aquilo que é, nós estamos a fazer fixação da redação final, não estamos a reescrever as propostas. Isso é importante, o respeito por aquilo que foi aprovado, e por isso precisa de nos dar tempo para podermos fazer essa análise, por isso concordamos com isso. Se o PS tiver alguma... O PCP tinha feito uma ligeiras sugestões que tinha mandado até em formato de revisão de texto, mas pronto, esta é uma abordagem diferente, que não parece que seja mal a concentração, resta perceber é o conteúdo, como já referi.
Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. De qualquer forma, eu gostaria de dizer que se deveria definir um prazo, e esse prazo poderia ser até sexta-feira. Nós, as alterações ou as posições que cada partido entender que deve tomar, devem fazer chegar aqui à Comissão, que por sua vez as fará chegar ao Sr. Deputado Santinho Pacheco para que ele, em função do que apresentou e do que os outros partidos apresentarem, possa fazer a fusão num texto comum. Era isto que eu queria dizer. Não sei se o Sr. Deputado ainda quer usar a palavra.
Dar um exemplo favor, para ver como não é assim tão difícil condensar este articulado. Por exemplo, no ponto 8, garanta que por via de entidades competentes se proceda a um cabal esclarecimento das causas do incêndio na Mata Nacional de Leiria. Diz o ponto 8. O ponto 17 diz o quê? Investiga as causas que desencadearam os incêndios que deflagraram e consumiram a Mata Nacional de Leiria. Ora, cá temos um exemplo prático de como de dois artigos se pode passar para um. Não é?
Sr. Deputado, já foi pedido adiamento, agora não vale a pena estarmos aí.
O ponto 8 e o ponto 17 são repetitivos.
Ó, Sr. Deputado, foi pedido adiamento, a não ser que a senhora deputada retroceda e aceite a discussão, mas não vale a pena, é preferível. Okay. Fica.
Peço desculpa, senhor.
Sr. Deputado Maurício Marques, pedido para que efeito? Eu sugeria que nós, para sermos... Ou discutimos ou não discutimos, já foi decidido não discutir. Acho que os partidos que queiram propor alterações... que o façam, chega à Comissão, a Comissão remete para o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que fará a sua análise e remeterá de novo à Comissão para ser distribuído aos seus deputados para que na próxima reunião possam estar em condições de o debater e aprovar. Alerto que esta já é a terceira ou quarta vez que vem à Comissão, este é o texto comum. Portanto, agora a BC é de vez. Há a terceira, agora já não costuma ser que há a terceira que é de vez. A BC, há a quarta é de vez.
Ou não há duas sem três.
Não há, ou não há duas sem três. Agora é... Bem, fica assim. O senhor deputado Maurício Marques, posso passar à frente?
Eu dizia já o que...
Sim, mas é que a senhora deputada não se sente habilitada. Nós teríamos que respeitar ali a senhora.
Faz chegar.
Senhora deputada, faz favor de dizer.
Sr. Presidente, a versão que a gente tinha era que tínhamos acordado e concordado com o Partido Comunista que tinha feito esse envio e nós não tínhamos objeções. Neste caso, é impossível fazê-lo neste momento.
Sim, senhora. Não, respeitaremos, até porque é prestativo e temos que respeitar. Sendo assim, propunha que passássemos à frente e, se concordarem com a minha sugestão, até sexta-feira as alterações são remetidas ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, que as analisará, remeterá lá para segunda-feira, terça-feira à Comissão. Nós fazemos a distribuição para que na próxima reunião, que eu proponho que seja quarta-feira no final do plenário, seja debatido este assunto em definitivo. Está bem? Muito obrigado. Vamos passar à frente. A senhora deputada ainda pede a palavra, faz favor.
Só um pequeno pormenor, Sr. Presidente. Gostaríamos que o senhor deputado fizesse o favor de nos enviar, de forma a que nós pudéssemos fazer sugestões por e-mail, mas numa versão Word, se faz favor.
O senhor deputado Santos Pacheco manda para a Comissão e nós fazemos a distribuição, está bem? Que assim temos garantia de que toda a gente ficou devidamente informado e habilitado a poder discutir e votar. Vamos continuar? Vamos para o ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução 1038, PSD, que recomenda ao Governo que inclua o Conselho de Mação no projeto piloto do ordenamento florestal. Do projeto de resolução 1043 do PSD, que recomenda ao Governo que inclua os Conselhos de Gavião e Nisa no projeto piloto do ordenamento florestal. Do projeto de resolução 1227 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a execução de medidas de ordenamento florestal a todos os concelhos afetados pelos incêndios florestais ocorridos no ano de 2017, e do projeto de resolução 1234 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que estenda a aplicação dos conteúdos da portaria 321 de 2017, de 9 de outubro, aos restantes concelhos que significam com significativas áreas de jardim em 2017. Há um texto comum, uma proposta, para... Eu pergunto se concordam com esta proposta, PSD, o deputado Maurício Marques, faz favor.
Concordamos com a proposta apresentada.
Muito obrigado. O senhor deputado João Castro.
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bloco de Esquerda não está ninguém. CDS-PP, senhor deputado Hilário de Novo.
No ponto 1, nós gostaríamos que ficasse mencionado algo que não consta no primeiro ponto, que diz: promovem todos os concelhos afetados pelos incêndios de 2017 com excepcional impacto ou com impacto territorial relevante e em articulação, porque falta essa menção que já estava constante no nosso projeto.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Nada a opor. Dado que a senhora deputada Hilário Araújo Novo fez sugestões, eu pergunto aos partidos políticos PSD se concordam com as sugestões ou não.
Sim,
concordam. Concordam? Partido Socialista, concordam com as sugestões da senhora deputada Hilário Araújo Novo? Sr. Deputado João Castro. A senhora deputada Hilário Araújo Novo fez sugestões de alteração. Concorda com essas sugestões?
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sendo assim,
o CDS vai chegar
o documento final com uma pequena alteração e depois nós distribuiremos. Mas é aprovado já hoje?
Sim, sim, sim. É igual ao anterior. Do CDS. Sim, sim, sim.
Portanto, a redação final fica assim. Sim, senhora. Então, a redação final está aprovada com aquela pequena alteração do CDS-PP. Vamos passar ao ponto 6. Fixação da redação final do projeto de lei número 668 do PCP, alarga a aplicação da lei 108 2017 de 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas de incêndios florestais ocorridos em 17 e 24 de junho de 2017, bem como de medidas urgentes de reforço de prevenção e combate aos incêndios florestais a todos os concelhos afetados por incêndios florestais em 2017, e do projeto de lei número 674 do CDS-PP, que prevê a primeira alteração à lei 108 2017 de 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas de incêndios florestais ocorridos em 17 a 24 de junho de 2017, bem como medidas urgentes de reforço de prevenção e combate aos incêndios florestais. Dou a palavra ao PSD para se pronunciar sobre este projeto de lei, a redação final. Concordam?
Nada a opor.
Nada a opor. Partido Socialista?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. CDS-PP?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, aqui está uma formulação enganosa, né, que diz que é um projeto do PCP e o PCP, afinal, votou contra uma parte dele e absteve-se. Mas pronto, é o âmbito do processo legislativo, é verdade que a origem foi no processo do PCP e por isso não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Então consideramos aprovado a redação final.
Leu tudo, Sr. Presidente. Sim, está bem, mas é logo assim
de vamos continuar. Discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei número 558/13, segundo o CDS-PP, que estabelece os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, revogando o decreto-lei número 116/98, de 5 de maio. O seu deputado, autor do parecer, é o deputado António Lima Costa, do PSD, quem deu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer em apreço refere-se ao projeto de lei 558/13 da 2ª Sessão Legislativa e estabelece os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal e foi apresentado pelo CDS-PP a 16 de junho de 2017 nesta Assembleia. Esta iniciativa tem como objetivo a revogação do Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de maio, de modo a atualizar as respectivas disposições e adequar este regime jurídico. A sua exposição de motivos conclui da necessidade da revogação do referido decreto-lei pelas seguintes razões. O tempo decorrido desde a sua publicação, a recente publicação da Lei nº 27 de 2016, que proíbe o abate de animais em canis municipais, o processo de centralização em curso, a necessidade de impor uma nova abordagem na relação entre a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional e a Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia e, por último, a necessidade de conferir a flexibilização necessária aos municípios para que se possam agregar e organizar serviços de autoridade sanitária intermunicipais. O projeto de lei em apreço é composto por 12 artigos e, de acordo com a nota técnica, que é parte integrante deste parecer, a iniciativa em apreço cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição da República Portuguesa e no Regimento da Assembleia da República. E por isso, em conclusão e em consonância com a nota técnica, da análise efetuada, também nós julgamos que o projeto de lei 558 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, pelo que propomos a sua aprovação aqui nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas umas palavras breves para saudar o Sr. Deputado António Lima Costa pela elaboração deste parecer. Tal como ele diz no seu parecer, exime-se de manifestar a sua opinião, que não é obrigatório, e que cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também se exime de expressar, de manifestar aqui agora a sua opinião em plenário. Manifestaremos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Fonseca ou Hildar Ujunou. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS cumpre-nos saudar o Sr. Deputado autor do parecer, o Sr. Deputado António Lima Costa. E apenas referir que, sendo um parecer factual e de acordo com aquilo que está até na nota técnica, agradecemos o parecer que elaborou. Muito obrigada.
O Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que, por uma vez, concordamos com o deputado Lima Costa e vamos aprovar o... Quer dizer, podem ser outras vezes, não é obrigatório que não haja outras vezes. Mas desta vez, sim, e votaremos favoravelmente o relatório.
Vamos então pôr à votação. Aí o Sr. Deputado José Luís Ferreira do PF tem a palavra, faz favor, peço desculpa.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu estou de acordo com o requerimento, com o relatório e que, portanto, voto favoravelmente.
Vamos pôr à votação, apesar de terem expresso que votariam a favor, quem vota contra, quem se abstém, O parecer do Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD, foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Com muito bem do Sr. Deputado Nuno Serra. Também quer falar o Sr. Deputado António Ventura? Quer dizer... Ah, não, não pensei que iria...
Já foi votado, já foi votado. Já foi votado, já foi votado.
Podia querer fazer alguma declaração de voto, não é? Vamos ao ponto 8. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 645/13, terceiro do PSD, que determina a assunção por parte do Estado a responsabilidade de indemnizar os herdeiros das vítimas mortais e nos feridos graves na sequência dos incêndios ocorridos em território nacional neste ano, no ano 2017, e cria o procedimento de determinação e pagamento dessas indemnizações. O Sr. Deputado autor do parecer é o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Quem tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, 5 deputados do Grupo Parlamentar do PSD apresentaram este projeto de lei, o 645, que determina a assunção por parte do Estado da responsabilidade de indemnizar os herdeiros das vítimas mortais e os feridos graves na sequência dos incêndios ocorridos em território nacional neste ano de 2017 e cria o procedimento de determinação e pagamento dessas indemnizações. Este projeto de lei baixou inicialmente à Primeira Comissão e depois, posteriormente, por requerimento do Presidente da Primeira Comissão e por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi redistribuído à Comissão de Agricultura e Mar. A nota técnica sugere que deve ser ponderada a conciliação e a articulação da comissão que este projeto de lei prevê com aquelas que já estão criadas, nomeadamente pela Lei 108 de 2017, mas também aquelas que foram criadas pelo Governo. Depois também refere a nota técnica, eu acho que era importante também referir, que em face da informação disponível não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação da presente iniciativa, parecendo previsível que os custos do funcionamento da Comissão a criar terão reflexos no Orçamento de Estado. Eu faço esta referência apenas por causa da Lei Travão. Sobre o objeto e conteúdo da iniciativa, na exposição de motivos, os autores referem que, na sequência dos trágicos incêndios ocorridos em 2017, o Estado deve assumir a determinação e o pagamento das indemnizações aos herdeiros das vítimas mortais e aos feridos graves, independentemente do apuramento ulterior de responsabilidade com o exercício do direito de regresso a que haja lugar nos termos da lei. Recordam a este propósito os autores da iniciativa o relatório da Comissão Técnica Independente que foi criada pela Lei 49-A-2017 de 10 de julho, que apontam para a ocorrência de falhas graves no sistema de proteção civil, em especial ao nível do alerta precoce e na cadeia de comando, que terão contribuído para a dimensão da tragédia. Os signatários entendem que deve ser criado um mecanismo extrajudicial célere, mas rigoroso, do apuramento dos danos, apreciação dos pedidos e pagamento das indemnizações a vítimas e herdeiros. Esta proposta, se nós a compararmos com a Lei 108 de 2017, encontramos duas diferenças substanciais. Por um lado, porque este projeto, ao contrário da lei atual, dispensa qualquer apuramento de responsabilidade por parte do Estado no que diz respeito à indemnização, tanto no caso de haver mortes como feridos. Enquanto a lei em vigor exige que seja apurada a responsabilidade do Estado, esta proposta dispensa qualquer responsabilidade. Por outro lado, há também outra diferença a assinalar que tem a ver com a abrangência geográfica, uma vez que neste projeto o que se pretende é que o Estado assuma a determinação e o pagamento das indemnizações sem estar circunscrito a quaisquer concelhos do nosso país, ao contrário da lei que eu referi há pouco. Sobre o enquadramento legal, está em vigor a Lei 108 de 2017, 23 de novembro. Sobre os antecedentes parlamentares, há um projeto de lei também que é do PSD e do CDS, que é o 408/9, que deu origem depois à Lei 9 de 2004, de 19 de março. E, face a isto, entende o relator do projeto propor à Comissão que faça o que se disse, este projeto de lei ou esta iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e saudar o Sr. Deputado pela elaboração do parecer,
só me parecia oportuno e avisado quando ele diz que o projeto de lei foi apresentado por 5 deputados, eu sugeria que introduzissem em 18 de outubro de 2017. Isto porquê? Porque faz sentido. O Sr. Deputado, no parecer, faz referência a alguma legislação que foi aprovada e entrou em vigor posteriormente e pode, obviamente, quem ler o parecer não ter presente, porque não tem que ter presente, está apenas a ler o parecer. E o parecer diz que foi apresentado por 5 deputados e depois faz referência a algumas leis, nomeadamente a 108, que entrou em vigor em 23 de novembro, depois outra já deste ano, e quer-se dizer que esta iniciativa legislativa teve lugar anteriormente a qualquer das leis que subsequentes. E por isso penso que fazia todo sentido que o parecer tivesse essa precisão. E, portanto, fazíamos, no nosso entendimento, seria avisado e oportuno que, quando se diz que foi apresentado por 5 deputados, na data tal, porquanto faz todo sentido. Nós não temos, o PSD não tem responsabilidade, é o que é, e obviamente aceitamos isso, mas este projeto de lei foi apresentado antes de qualquer iniciativa, mesmo daquelas que já estão em vigor.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, para subscrever o teor do parecer, para felicitar o deputado José Luís Ferreira, para corroborar também a nota do deputado Maurício Marques, efetivamente os acontecimentos foram sucedendo e o pacote legislativo subsequente a este tipo de iniciativas veio também de encontro a algumas das preocupações manifestadas e, portanto, o Partido Socialista concorda com e aprova a proposta apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder, hoje, novo do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, agradecemos a apresentação pormenorizada do parecer com que concordamos e congratulamos o Sr. Deputado, autor do parecer, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, pela sua elaboração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Também só para referir que o PCP acompanhou o conteúdo e votará favoravelmente o relatório agora em discussão.
Muito obrigado. Vamos então para a votação. Ai, o José Luís Ferreira. Ai, tem razão, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Perguntar se aceita as alterações. Faz saber.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para dizer que eu vou certamente acolher a sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Maurício, mas dizer que não é verdade que o parceiro não diga, porque a nota técnica refere a data da admissão. A nota técnica faz parte integrante do relatório, mas eu não vejo problema nenhum e acho que até por uma questão de clareza que deve ficar a data. Não se pode dizer que o relatório que não refere quando é que ele entrou, porque a nota técnica faz parte integrante do relatório. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado propõe é que logo no início se diga, os 5 deputados apresentaram na data X o diploma, portanto será votado então com essa alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vou para a votação. Quem vota a favor do parecer elaborado pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV? Quem vota contra, digo. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com as alterações sugeridas pelo Sr. Deputado Maurício Marques. Vamos ao ponto 9, admissão de admissibilidade da petição número 435/13, terceira, que solicita a adoção de medidas com vista ao fim da utilização de matilhas na caça. Só um bocadinho, deixa-me só acabar de ler, está bem?
A última não está contemplada.
Deixa-me só acabar de ler, eu não acabei de ler. Não, é que... Não, estou a ler um documento. Acabo de ler e depois os senhores deputados põem o que entenderem por, colocam as questões. Eu já nem sei onde é que é. Admissão da petição número 435, aqui lá para os lados... Admissão da petição número 436/3, terceira, abolição do transporte de animais Não. Admissibilidade da petição número 435/13, terceiro, solicitado a adoção de medidas com vista ao fim da utilização de matilhas na caça, da iniciativa de André Lourenço e Silva, com 4.705 assinaturas. O senhor deputado Ulisses, vice-presidente da mesa, pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor, senhor deputado.
Eu estava apenas a tentar responder a umas questões que estava a ouvir, de que pelo menos estas petições, até ao, a admissibilidade das petições até ao número 13, pudessem ser discutidas conjuntamente. Parece-me que não haverá motivo nenhum para...
Muito obrigado. O senhor deputado percepcionava no ar esta ideia de juntar tudo. Sim, senhor. Eu ponho à consideração da senhora e dos senhores deputados que nós votássemos em conjunto a admissibilidade da petição número 436, 437, 438 e 439. Penso que era esta a sugestão.
435.
E 435, naturalmente. A 435 já é que estava... Era o que eu tinha lido, o senhor assessor. Então, eu pergunto, vem algum inconveniente que se vote a admissibilidade destas petições todas em conjunto? Como ninguém... O vosso silêncio é sinal de que concordam. Então,
agora
estou... É que a 435 é de PEV. A 436 é do PAN, a 437 é do PSD, a 438 é do PS, a 439 é do PSD. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade destas petições que acabei de referir e também a sua origem. Vamos já à 14ª. Admissão da petição. Está bem, mas explicar para o próximo. Senhores deputados, por favor, a vossa atenção. A petição número 448 ficará para a próxima reunião, dado que não foi possível elaborar o respectivo relatório. Passaremos para o ponto seguinte. Outros assuntos. Pergunto quem é que neste ponto tem outros assuntos para ser debatidos. O senhor deputado João Castro pediu a palavra. Faz favor.
Se for permitido, no ponto anterior, segundo percebi, a petição 438 é que fica afeta ao Partido Socialista.
438 fica afeta, com licença,
ao PS.
Ao partido, a 438 fica... ao Partido Socialista.
Podemos indicar desde já o deputado José Manuel Carpinteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Indico o deputado José Manuel Carpinteiro. Os outros grupos parlamentares querem indicar alguém?
O PEB já está indicado, por natureza.
A senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra.
Era para perceber, eu não percebi, não ouvi...
Não ouviu o quê?
Não ouvi o senhor Presidente dizer quais eram os grupos parlamentares que ficavam responsáveis pelas...
Eu vou repetir, senhora deputada, então. A petição número 435 cabe ao PEV, a 436 cabe ao PAN, a 437 cabe ao PSD, a 438 cabe ao Partido Socialista e a 439 cabe ao PSD. Tomou nota, Sr. Deputado? Não há dúvidas? Querem? Têm ainda dúvidas? Faz favor, Sr. Deputado.
Só uma pergunta. Eu não, só saber se é mesmo uma dúvida processual. Se tendo em conta que o deputado André Silva é... não, esqueças. Peço desculpa.
Não coincidiu.
Nada.
Não coincidiu.
Senhora deputada, os serviços estão sempre atentos. Os serviços da nossa comissão são quase como as máquinas, nunca falham. Muito obrigado. Então, sobre os outros assuntos, o Sr. Deputado João Castro já indicou o deputado José Manuel Carpinteira. Pergunto aos outros grupos parlamentares se querem indicar. O senhor deputado José Luís Ferreira já está indicado, já está anotado também. O Partido Social Democrata não quer indicar? Indicamos depois. Indicam depois. O PAN está indicado por natureza, não é? Não tem outra. Mais questões nos outros assuntos? Então, eu tomava a iniciativa de propor que a próxima reunião da Comissão, dado que na próxima terça-feira há turbulência de ponto e não há atividade... O senhor deputado ainda não anotou que há turbulência de ponto?
Não, o senhor não tinha lido
ponto. Já foi deliberado pouco
tempo. Fiquei satisfeito? Muito bem. Então, eu sugeria que a nossa reunião fosse na próxima quarta-feira às 15h30.
Não,
final de plenário, tem razão, final de plenário. Porque há plenário às 15 horas, é no final de plenário. Não, Sr. Deputado, não pode ser antes. Pois está bem, mas nós vamos fazer uma agenda. Bem, senhores deputados, mais algum assunto? Não há? Senhores deputados, não havendo mais assuntos, está terminada a reunião. Muito obrigado e até à próxima quarta-feira, ao final do plenário.